Bem-vindos ao podcast Alta Temporada, o ponto de encontro entre imobiliário e o turístico. Aqui você vai ficar por dentro das principais tendências em empreendimentos imobiliário turísticos, como multipropriedade, timeshare, meios de hospedagem alternativos, hotelaria, aluguel por temporada, entretenimento e segunda residência. O desenvolvimento turístico está mudando. Novas alternativas de hospedagem surgem a todo momento e já não há mais como separar o turismo do mercado imobiliário. O podcast Alta Temporada é uma iniciativa da Adit Brasil e da MET. E nele, você vai conhecer os principais players do setor, aprender com suas experiências e ter uma visão do que há de mais moderno no setor imobiliário turístico brasileiro. Apresentado por Felipe Cavalcante, este episódio é um oferecimento da Unity Arquitetura e da Aviva. A Unity Arquitetura é uma empresa de profissionais criativos, especializada em hospitalidade, urbanismo e entretenimento, focada em projetar espaços únicos que emocionam e surpreendem, trazendo resultados efetivos para o seu negócio. Conheça as soluções Unity Arquitetura em unyt.com.br. A Aviva é pioneira no setor de timeshare e precursora do conceito de tempo compartilhado para o mercado brasileiro. A empresa é detentora de dois dos maiores resorts do Brasil e do terceiro parque mais visitado da América Latina e sexto melhor do mundo. Conheça o Rio Quente Resorts e Hot Park, em Goiás, e Costa do Sauípe Resorts, na Bahia.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Cavalcante. A gente vai bater um papo hoje com Ricardo Monarini, da BWAH Hotels. E a gente vai ouvir um pouco dele sobre a experiência que ele tem já na hotelaria. O Ricardo é bastante experiente, né? Vamos falar um pouco da empresa e a visão dele sobre o mercado, né? E o que é que está vindo pela frente aí. Ricardo, seja muito bem-vindo, meu amigo.
Grande Felipe Cavalcante, é um prazer estar aqui com você, participando desse podcast. Confesso aqui que eu já escutei, acho que quase todos, enfim, porque você consegue trazer aí todos os players do mercado, e é muito importante a gente escutar aí diferentes opiniões, diferentes visões desse nosso mercado hoteleiro e também de real estate em geral, né? Eu acho, enfim,
tá muito ligado,
bem bacana,
né, cara?
Gosto muito.
Cada vez
sou um
mais,
ouvinte assíduo.
Cada vez mais, né, disso que você falou aí, o mercado imobiliário e o hoteleiro, eles estão interligados. Eu me lembro quando a gente criou a DIT, que as redes hoteleiras participavam da DIT com seus setores, né, departamentos de desenvolvimento, e não com seus setores comerciais e operacionais, que iam para outras entidades, outras coisas. Me fala um pouco, vamos, já que a gente puxou esse fio aí, me fala sobre essa relação entre o mercado imobiliário e hoteleiro, sobre a importância deles, dele na questão de funding, de novos negócios na hotelaria. Quantos por cento hoje é isso? Me conta um pouco sobre isso aí, cara.
Olha, Felipe, assim, tá totalmente interligado, né? A gente lá, um pouco antes da década de 80, né, a hotelaria, ela tinha um modelo tradicional de funding, né? Então, um grupo de investidores, uma família, desenvolveu um projeto, ia até o banco, né? E aí você tinha os incentivos, bancos de fomento que ofereciam essas taxas, né? Taxas, né, mais convidativas para poder desenvolver o produto, o hotel, o empreendimento. E lá na década de 80, você já começa a ter aí, 85, mas talvez mais para o início até final da década de 80, o surgimento dos apart hotéis, né? E como uma forma que o mercado hoteleiro viu, aliás, o mercado, né, de incorporadores viu para poder continuar fazendo a máquina girar, né? Os outros equipamentos, né, que eles desenvolviam, principalmente residenciais, estavam passando por um momento um pouco, mais devagar, e eles viram no apart hotel com a oportunidade de buscar e desenvolver novos produtos, né? E aí surge, né, que aí a gente vem, aí ao longo do tempo, né, vai acontecendo os condotéis, né? E eu acho que essa união, ela, na verdade, ela acaba, né, acontecendo um pouco, né, tanto pela falta de um fund mais adequado para a hotelaria, né, de grupos que realmente, né, se interessem, né, se interessavam, né, para realmente tomar esse risco, né, quando chega os apart hotéis, aí depois os flats, depois os condotéis, eu acho que acaba sendo até vamos dizer assim, uma pá de cal, né, para quem era um investidor hoteleiro mais conservador, mais, né, tradicional, por assim dizer, né. A gente, muitos se machucaram, né, porque, enfim, da noite para o dia, né, você fez um estudo, desenvolveu lá um empreendimento, você tem seu hotel. E começaram a chegar os apart hotéis, depois os condotéis, ele estava sozinho ali num raio de atuação, e dali tinha mais 10, né? Então, todo o estudo que ele tinha feito, todos os planos que ele tinha feito, acabava indo por água abaixo, e acabava não conseguindo também honrar com os compromissos que ele tinha feito com os
Mas,
bancos, né?
cara,
Então.
deixa eu pegar esse teu gancho, cara, desculpa interromper.
Não,
Eu
é isso.
sempre fui, eu sou oriundo do mercado imobiliário, né? Então eu posso falar de mim mesmo, né? Mas eu sempre levantei uma bandeira na DIT, né? Que é o desalinhamento de interesse entre os incorporadores imobiliários e a operação hoteleira, né? Então, assim, como você acabou de dizer, né, eles lançam de repente 10 flats com hotéis, e o foco deles, o interesse deles é a venda daqueles apartamentos. O desempenho dele, se ele vai ou não no futuro desempenhar bem, cara, é meio que uma coisa mais moral do que de business, né? Assim, porque de business ele já fez e saiu do empreendimento, deu para uma rede hoteleira e entregou. E eu sempre vi isso como um problema para a hotelaria, porque, como você disse aí, não tem quem aguente, né? Porque um está seguindo a lógica do fluxo turístico da região, etc. e tal, da hospitalidade, da experiência do cliente, e a outra de clientes, investidores e imobiliário. Essa discussão existe no, no, na hotelaria, e porque, por exemplo, o próprio Condotel, né, que foi a CVM, entrou, deu uma pá de cal ali, uma parada, na minha opinião, ele gerou efeito positivo de qualificar a oferta e reduzir a oferta, aquela maluquice que tinha de todo mundo estar lançando um monte de hotéis, flats e condos, mesmo que não tivesse mercado futuro, né? Como é que vocês lidam com isso na hotelaria?
Não, Felipe, você falou tudo. Acho que são diferentes business, né? Quando você vai para uma hotelaria tradicional, de um desenvolvimento tradicional, você está olhando o investidor para. E quando ele. Que ele vai olhar em todos os aspectos daquele negócio, né? Quer dizer, qual é o melhor local para aquele hotel, qual o melhor posicionamento, qual o melhor produto, qual a melhor marca, né? Para poder desenvolver e olhar, né? Quer dizer, você olha lá, olha como é o site competitivo, qual a perspectiva de mercado, qual é o fluxo aqui que eu imagino que eu vou ter de retorno. Como todo negócio tem riscos, né? Obviamente tem as oscilações, você pode pegar uma onda boa ali e surfar nos primeiros anos, depois dar uma queda. Então, quer dizer, você tem esse olhar no desenvolvimento, né, mais tradicional. Como você disse, o incorporador. O objetivo dele é desenvolver o produto e vender, né? Esse é a estratégia dele. Ele nunca teve, talvez, né? E alguns, na verdade, acabaram até ficando com ativo numa questão de necessidade, né? Por não ter ficado, né? Quer dizer, em estoque. Mas o objetivo dele é vender. Vender, sair, passar e bora para o próximo, né? Vamos replicar o modelo. Eu acho que quando a gente lá em 2014, 14 ou 13, né, por iniciativa do Secov, né, quando o Caio tomou a frente lá do núcleo turístico no Secov, a gente resolveu fazer um manual de melhores práticas do Condotel. Eu acho que ali a gente já começou a observar que, olha, a gente precisa alinhar esses interesses para poder fazer produtos que realmente perdurem, porque a gente já vinha observando o seguinte. Algumas praças, e aí você deve conhecer, principalmente no Nordeste, você falar com o hotel, você está falando um palavrão, né? O investidor, tem muito investidor que saiu machucadíssimo, né,
E aqui em
desse
São
tipo de
Paulo,
negócio.
falar flat também, parte hotel, foi muito traumático, né?
muito traumático. Hoje, inclusive, e aí você vê como é a regulação do mercado, né? Porque hoje eu acho, você comentou da CVM, a CVM acabou, né, jogando uma pá de cal, mas eu acho que não, porque hoje a CVM, se a gente parar para analisar, ela trouxe mais transparência. Hoje não é um processo tão custoso como era lá no começo, não é nenhum também. Mas os próprios incorporadores hoje, eles têm um certo receio em fazer condotéis, até por conta da experiência que eles tiveram com os clientes, né, que acabavam reclamando que o negócio não está dando resultado, que não tinha flexibilidade e tal. E hoje, né, óbvio, e aí você sabe muito bem disso, a entrada do short-term rental, junto com uma legislação mais favorável, né, para o desenvolvimento de um hotel, de um residencial com serviço, acabou fazendo com que os incorporadores todos migrassem para esse lado, né? Quer dizer, une o útil ao agradável, eu faço um empreendimento, tenho um potencial construtivo maior, consigo fazer alguma coisa mais flexível, vendo a unidade para esse investidor, e aí ele tem liberdade para fazer o que ele quiser. Se ele quiser alugar, se ele quiser criar um pool, se ele quiser morar, ele faz o que ele quiser, né? Então, eu acho que talvez a pá de cal mesmo para valer no mercado de condotéis se chama short-term rental.
Daqui a pouco a gente vai entrar.
Na minha opinião.
O papo vai ser grande aí sobre a STR, mas antes de mudar desse assunto, eu queria entender o seguinte: qual é a atuação da rede hoteleira? Tudo bem, o incorporador imobiliário faz lá, ele pode ter um pensamento de curto prazo só focado na venda dos imóveis, mas a rede hoteleira vai pegar aquele empreendimento e vai tocar. Como é que esse processo de análise e principalmente, assim, qual é o compromisso que a rede hoteleira tem ao pegar um processo desse? Você já se deparou com projetos que você diz, pô, isso aqui é fabuloso, maravilhoso, eu quero muito. Outros que você diz, pô, isso aqui, não sei, acho que não vai, inclusive. Mas as redes hoteleiras, elas pegam projetos que elas nem acreditam tanto só para ter o contrato?
Olha, essa é uma pergunta capciosa, né, Felipe?
Não, mas assim, para saber hoje, mesmo não, e como
fato,
funciona.
É fato. O que acontece, né? Quer dizer, você tem, óbvio, né, dentro das organizações, né, todas querem crescer, né? A maioria delas tem capital aberto em bolsa, e uma das métricas que todas as redes usam é o potencial de crescimento que ela tem para o futuro. Ela vai vender isso para o investidor dela, lá fora na bolsa. Então, todas querem crescer, né? Todas querem ter um número de pipeline, que a gente chama, robusto, né? No caso nosso aqui é um pouquinho diferente, porque nós somos uma associação de proprietários, então a gente não tem um dono específico, um capital aberto em bolsa, né? A BWH, por ser uma associação, o foco é no hoteleiro mais independente e tal. Mas isso aí, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, que é interessante. Sim, óbvio que todos querem, né, quando aparece um projeto com uma location legal, com um player, né, um desenvolvedor bacana, obviamente todos querem, mas confesso para você que eu acho que até pelas equipes de desenvolvimento que têm as metas para bater, têm os seus planos de crescimento, a própria empresa, o próprio sistema acaba fazendo que, poxa, o mercado está tão difícil conseguir terreno. Vou falar por São Paulo mesmo, né? Você morando aqui agora, você sabe, né? Você começa a entender um pouco mais o fluxo da cidade. É muito complicado você conseguir um excelente terreno para desenvolver um hotel e um hotel da melhor forma. Então, quer dizer, quando aparece, né, um hotel numa região que você fala assim, puxa, não é a melhor região, mas, sabe, tá ok, né? Dá para dar uma esticadinha aqui, dá para trazer aqui.
Muitas vezes a gente se autoconvence,
bora,
né,
pra Ricardo?
A gente diz assim, pô, a gente tenta se apegar aos fatos positivos. Vamos tentar, vamos.
Sim, vamos ser positivo, né? Eu te confesso, Felipe, assim, eu na empresa anterior que eu trabalhei por 11 anos na Intercontinental, e a gente teve um projeto lá no Rio muito grande, né? E era um projeto no Porto Maravilha, acho que não tem também, um projeto para desenvolvimento de um Holiday Inn lá. E E assim, é o tipo desse projeto que você tem que ser positivo. E aquele momento do Rio e tudo, assim, você falava, cara, o Brasil já deu certo, é Cristo Redentor na Economy subindo que nem foguete e tal. Então, tava todo mundo, né, muito empolgado com aquilo. E óbvio que você via algumas questões, fala, poxa, isso aqui não tá muito legal, não, puta, isso aqui podia ser um pouco diferente. E nessa visão que você mesmo colocou, puxa, vamos olhar de outra forma. Mas eu costumo dizer, a gente, né, tinha que apresentar todos os projetos para os, obviamente, né, para o comitê, né, mundial da companhia, né, para nós que ficava lá em Atlanta. E o americano, você sabe bem, ele é bem
Pragmático.
cético para algumas coisas, pragmático, né? Então ele consegue tirar um pouco da emoção e colocar, olha, vamos ver isso aqui direito. E uma coisa que, assim, dentro também do desenvolvimento tradicional de um hotel, né? Quando você vê um, né? Quando você vai desenvolver um hotel, você vai olhar pela demanda que você tem naquele lugar, né? Depois você vai ver a oferta que você tem daqueles produtos naquele lugar. E aí você vai desenvolver o seu produto. E eles falaram, bom, mas a demanda ainda não está lá, né? Quer dizer, o hotel vai entrar primeiro. Geralmente o hotel entra por último. Primeiro você tem todos os outros equipamentos. Você tem o residencial, você tem o comercial, aí você tem os escritórios, aí você tem o centro de convenções, aí você tem. Puxa, olha, já tem uma âncora aqui que está girando. Olha, se tem uma demanda assim, puxa, vamos colocar um hotel. E aquilo, eu falei, olha, gente, quando a gente olha o Brasil, né? O Brasil aconteceu assim. Né, e aí falando de novo, né, um caso do próprio Inter, né, o Inter tinha um Intercontinental lá em São Conrado. Quando se desenvolveu o Intercontinental em São Conrado era o limite do município do Rio de Janeiro, né? A Barra da Tijuca era conhecida na época, isso eu tô falando de, se eu não tô falando 1970 e alguma coisa. 1976, 73, posso estar comentando alguma falha aqui das datas, mas o pessoal comentava, falava, olha, era onde era a casa de veraneio dos cariocas, ali a Barra. Não tinha prédio, não tinha nada, ali terminava, você quase pegava uma estrada de terra para chegar na Barra. Então, a hotelaria brasileira, ela acontece dessa forma, né? Eu costumo brincar muito, principalmente eu falo com os estrangeiros, eu falo, olha, o Brasil não é à toa que ele está no BRICS. O Brasil é assim como a China, é como a Rússia, é como a África do Sul. É um país único, tem as suas características. E se você quer estar aqui, se você quer desenvolver aqui, em alguns momentos você vai ter que ser pioneiro, você vai ter que arriscar, né? Ou se você quer fazer de outra forma. Show me the money, né? Você tem que entrar e colocar dinheiro, desenvolver, assim como outras redes fizeram isso, e foram bem-sucedidas, outras nem tanto, mas, enfim, faz parte
Oi,
do jogo,
cara,
né?
deixa eu pegar esse outro gancho seu aí sobre o hotel vem por último. Primeiro tem que haver demanda. Tem na economia tem uma lei chamada Lei de Say. Essa Lei de Say diz que em alguns casos a oferta gera a própria demanda. E eu queria entender assim, na rede, no business, né? Me parece que não, que é desse jeito que você falou, né? Tem que haver uma demanda, porque se houver um novo hotel e a demanda for fixa, aquela demanda vai ser dividida com um novo hotel, né? Ou não, ou realmente quando um novo hotel de business ele é lançado, ele consegue gerar sua própria demanda, pelo menos parcialmente. E aí vamos para lazer. Para lazer me parece que isso aí já é diferente, que a oferta de um hotel de lazer cria uma demanda onde antes não existia. É isso mesmo ou tem
Sim.
alguma pegadinha aí?
Não, não, eu acho que é um pouco isso, mas mesmo no de lazer, né? A gente costuma dizer, você tem aquelas pousadas que vão testando a água, você tem aquele empreendedor local que vai ali, e aí ele vai sentindo um pouco, e aí ele percebe, nossa, olha, tem uma boa ocupação. E as pessoas começam a falar, né? Mas os grandes equipamentos vão vindo um pouco depois, né? Mas você tem aquele pessoal que vai testando, que é local ali,
Vai
que vê
fazendo o
aquela demanda,
destino, né?
vai criando destino. Eu acho que você é um caso um pouco desse, né, Felipe, né, dos seus empreendimentos. Você começou ali, depois viu que o negócio tinha tração e, poxa, vou ampliando. né? Mas acho que assim, o de lazer ele tem um pouco realmente uma lógica um pouco diferente, mas eu acho que tudo depende também, Felipe, na minha opinião, do tipo de produto que você está fazendo, né? Quando você vai para o business, né? E aí, de novo, você pega alguns outros casos também na hotelaria, o próprio Intercontinental, de novo, em São Conrado ali. Na época não tinha grandes centros de convenções em hotéis na cidade. Tinha alguns mais lá para o lado de Copacabana. Então o hotel ele criou um hub, né, de umas grandes áreas de eventos para juntar, inclusive, com o próprio Hotel Nacional. Uma área de lazer super bacana, com uma piscina bacana e tal. E por muito tempo era o point, né, da Carioca ali, de passar um domingo, de passar um sábado na piscina do Intercontinental, fazer os eventos, então um hotel grande que você conseguia, então ele por si só virou um destino, né? Então, assim, não existe, né? As coisas não estão escritas na pedra, né? A gente tem casos e casos, né? Mas quando você vai para um hotel mais business, mais que tem ali, basicamente, eu vou oferecer a hospedagem, aí eu acredito sim que é isso, você tem que ter já a demanda ali, né?
Perfeito.
Senão não vai, assim. Pode que no tempo você conseguir reverter isso? Pode. Mas talvez aí você vai pagar aí uns primeiros 2, 3 anos aí de muito, muito suor e lágrima aí para fazer virar, né? Então.
Perfeito. Cara, já que você falou da demanda também, a gente mede ela pelas pesquisas, né? E pesquisa de mercado, vocês têm algum mecanismo de acompanhamento para monitorar a previsão que tinha na pesquisa versus o resultado, ele geralmente é parecido, é diferente, ou vocês não têm esse mecanismo dentro das empresas que você já passou?
Olha, o ponto também, a gente, o que que acontece, né? As pesquisas, né? Geralmente ela acontece 3, 4 anos antes do hotel estar, tá, né, enfim, na prateleira do mercado, né? Então é uma fotografia daquele momento, né? O que a gente às vezes, o que vai acontecendo é que ao longo do tempo, né, conforme o empreendimento vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo atualizações dessas pesquisas, né? Mas depois que o hotel abre, sinceramente, é a partir dali a gente começa a olhar e ver como o mercado tá, quais são os players, como cada player tá, e aí a gente desenvolve dentro, obviamente, daquele momento que a gente está abrindo o hotel. Então, te confesso que a gente não, obviamente, que você olha, né? Olha, poxa, o que foi falado lá atrás? Qual que eram as premissas lá atrás? Óbvio que a gente olha isso. Mas o mercado é dinâmico, né? Quer dizer, as tendências mudam, né? Quer dizer, você tem às vezes uma
Ah,
entrada
sim,
de um
uma entrada de
grande,
um concorrente, né?
de um concorrente, ou mesmo, por exemplo, a saída de uma empresa importante que tinha naquele momento, a entrada de outras empresas, um perfil diferente também de hóspede, né? Então, quer dizer, as variáveis elas vão mudando a cada dia. E hoje, Felipe, eu te digo, tá muito mais rápido. Assim, hoje, 4 anos, você fala, cara, vou desenvolver um projeto, vou construir, vou fazer do zero. Cara, a chance de você acertar e falar, nossa, tá tudo igual, hein? É quase impossível. Hoje as dinâmicas estão muito rápidas, estão realmente bem difíceis de você prever. Hoje eu costumo dizer que você tem que ser flexível, você tem que já desenvolver um produto, pensar num produto, né? Quer dizer, com às vezes um olhar, falar, olha, vou fazer uma sala de eventos, mas deixa eu deixar ela de uma forma que amanhã ou depois eu posso transformar até num coworking, né? Quer dizer, ou de repente trazer algum outro tipo de equipamento. Quer dizer, né? Quer dizer, hoje a gente, quando vai desenvolver, sempre se pergunta: ah, a gente vai. Nós vamos arrendar o restaurante ou vamos operar o restaurante, né? Perguntando, depende do momento. Se a gente tiver um grande player que vai operar, pô, legal, pode até trazer novos clientes para dentro aqui do hotel. Do contrário, não. De repente, a gente tiver uma grande área de eventos, é importante a gente ter o A e B para poder prestar um bom serviço para o evento, para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, né? Porque esse cliente vai voltar. e a gente vai conseguir fazer também que essa operação ela funcione. Então, é um mercado que eu costumo dizer, Felipe, você sabe bem disso, ele é aqueles ajustes finos, né? Ele tem variáveis aí que a gente às vezes não consegue controlar, né? Quando a gente está pensando nele.
Então, dentro disso que você falou aí, né? Minha operação na hotelaria era de lazer, não era resort. E eu sempre me deparo, faço advisor para várias pessoas que estão entrando em hotelaria, multipropriedade, e muitos deles, não incorporadores imobiliários, né, 100%, e muitos deles não têm interesse em fazer uma operação hoteleira. E eles dão como exemplo as terceirizações que existem nos hotéis econômicos ou de business. E o meu argumento para eles é que, além de ser mais fácil, né, porque é uma operação muito menos robusta no hotel de negócios, ali especialmente mais econômico, e estão geralmente localizados em centros urbanos, no resort, eu, pelo menos, entendo que é uma questão estratégica. A pessoa vai para um resort e é uma operação muito, muito robusta, muito mais forte, geralmente com mais de um PDV. E a gastronomia, se for ruim, meu amigo, fodeu, né? Assim, as pessoas querem
comer
bem ali. Então, assim, é estratégico. É. Você concorda com essa visão? Assim, até para orientar quem esteja tentando abrir um resort.
Nossa, gênero, número e grau, Felipe. Assim, se você colocar resort lá no seu hotel, você tem que olhar para isso com muito cuidado. Da mesma forma que, por exemplo, a parte de spa, né, de lazer, de outros equipamentos que você vai fazer, que às vezes você tem que ter o controle disso, porque é a experiência do hóspede, né? Quer dizer, todas as partes de contato que o hóspede vai ter, não só com o seu equipamento, mas com a sua equipe, é muito importante para que no final ele saia satisfeito e recompre o seu produto novamente, indique seu produto para os outros. Então, eu concordo contigo, principalmente na parte de A e B, que é uma parte muito delicada na hotelaria. Como você disse, você pode fazer um belíssimo produto, você pode investir, né, muito dinheiro nisso, né, ser uma referência, um quarto magnífico, equipamento magnífico, mas se o A e B não está legal, meu amigo, ele vai sair de lá reclamando. Não tenha dúvida. E como você mesmo disse, né? Porque dependendo da localidade que você está, você não tem outros provedores que você realmente se sinta confortável e falar, não, toma conta do meu AIB. Diferente de uma região como São Paulo, Rio de Janeiro, que você já tem grandes provedores e às vezes seu hotel não tem uma demanda tão forte, né, interna para poder administrar o AIB. Acho que resort, isso, quer dizer, essa conta, mesmo que de repente financeiramente você fala, puxa, vale a pena eu terceirizar, mas deixa eu ter isso no meu controle, porque assim, o meu foco é o cliente, a satisfação do cliente.
E cara, quando eu fui selecionar a rede hoteleira para o meu empreendimento, para o resort, eu tive muita dificuldade. Na verdade, eu já conhecia praticamente todas, né? Sabia que a grande maioria não tinha interesse ou vocação para administrar resorts. Né? No final encontrei uma, mas essa daí também não tinha tanto, mas ela foi comprada por uma rede hoteleira de business e a gente teve não só essa experiência muito negativa, como uma segunda que foi pior ainda. Né? Qual é a dificuldade da operação de um resort? Por que não existem mais redes hoteleiras operando resorts? Por que ele não é tão atrativo para as redes hoteleiras? Porque eu entendo que não deve ser tão atrativo, porque não tem, eu não me lembro agora de redes hoteleiras focadas em lazer que administram hotéis de terceiros, né? Se tiver uma ou duas, tinha a GJP que saiu disso, né? Qual é a visão da rede hoteleira, né? Por que tanto foco no business e por que tão pouco foco no lazer?
Olha, Felipe, isso está mudando, tá? Se você observar aí, tanto no portfólio das principais redes aí internacionais, cada vez mais você vê marcas voltadas para o lazer, né? Marcas voltadas para a experiência do hóspede, né? Marcas boutique. Então, eu acho que as redes começaram a olhar um pouco melhor para esse segmento. Eu acho que até então o business era tão forte, né? O segmento business corporativo era tão forte que é aquilo, né? Olha, eu já tenho aqui a minha formulinha, tá funcionando e vou continuar martelando nela. Então, até esse momento, você tem como você mesmo colocou, você vai ter empresas que, né, você pega uma Iberostar, você pega, né, alguns grupos, principalmente portugueses e espanhóis, que são donos do ativo, têm participação no ativo e administram, né, esse ativo mais focado para o lazer, né?
Mas geralmente acho que as redes, essas empresas, elas são mais, que eu diria, são, como você falou, próprios, né? Ativos próprios, elas não terceirizam, uhum, né? Administram para terceiros, né?
É, e eu acho que aí também, Felipe, tem uma questão do mercado brasileiro, né? As redes hoteleiras internacionais, quando elas vêm, geralmente elas trazem aquele, enfim, um pouco da cabeça dele, obviamente, né? Traz da cultura deles, né? Daquele local. E eles, né, por muitas vezes, querem implantar aquilo que eles imaginam que como funciona, de repente, lá no país deles ou em outras regiões, vai funcionar aqui no Brasil, né? Então, aí você tem, às vezes, um conflito aí entre o proprietário, né, o dono do ativo, com a rede hoteleira, que tem que seguir alguns padrões, tem que seguir alguns compliances, até uma questão, né, às vezes, de empresas com capital aberto, que o mercado não tem tanta gordura assim para pagar, né? Esse peso todo, né? Então aí você tem um problema de incompatibilidade, né?
Eu estou me lembrando de um resort que eu ia fazer numa área minha, área fantástica, 20 minutos de Maceió, né? Beira-mar. E foi uma rede hoteleira, né? Tu sabe que eu conheço a turma toda. E quando chegou o contrato, era um negócio louco, cara. E assim, e os padrões, é uma loucura. E aí vem a minha pergunta, cara. Assim, eu quando criei a DIT, eu tinha dois grandes objetivos. Um de trazer voos para o Nordeste, né? A DIT nasceu como uma atração de investimentos, hoteleiros e imobiliários para o Nordeste. E eu dizia, pô, como é que a gente faz isso? E a gente até se uniu na época com um embaixador americano, e ele foi muito importante nisso, ele conseguiu levar voos, uhum, da América e outros para Salvador, Recife, Fortaleza, e a gente tentava também trazer as redes hoteleiras. E a gente chegou a fazer um evento no Cabo de Santo Agostinho com o CEO, né, o presidente mundial da Starwood Hotels, todos os EP globais das redes americanas, né? Só que a gente nunca conseguiu, pô. Eu conversava com todas as redes asiáticas, né, Bainantree, Six Senses, todo mundo, Aman, e todos, até várias outras, e nunca a gente conseguiu ter sucesso, cara. E elas sempre tiveram muita dificuldade em se implantar no Brasil, as redes hoteleiras, né? Uhum. Esse mesmo exemplo que eu falei agora de um projeto meu, que o contrato era no meio-oeste americano, tá entendendo? Todo em inglês. Como você que trabalhou tantos anos, né, na Intercontinental, acho que é a maior do mundo, ainda é?
A Intercontinental, eu não sei como está esse número hoje, Felipe, mas eu acredito que deve ser uma das, né? Deve estar ali em quarto,
ali na cabeça,
terceira.
Né?
Estão tudo muito próximos, né? Então, a Marriott, eu sei que acho que está disparada mais, né? A Wyndham também é bem grande.
Perfeito. Né? A dúvida é a seguinte, cara, quais são as dificuldades, você que viveu por dentro, de uma rede hoteleira fazer negócio no Brasil, né? O modelo de funding aqui, né, é diferente. Uhum. O que é? Porque o prazo dos contratos, o que é, cara? Assim, olhando pelo lado seu, e quais são as dificuldades que você encontrou com os investidores e incorporadores brasileiros também? Você, assim, é o que você vê no mercado.
Não, né? sim, não, posso falar, não, vou falar do modo geral mesmo, assim, do mercado, que a gente percebe. Geralmente as empresas internacionais, elas estão olhando o business, né, hotel, por um longo prazo, assim. Eles não conseguem olhar, poxa, eu vou fazer aqui um contrato de 5 anos e vou ver o que vai dar. Não, é contrato de 20 anos, 25 anos, né, se pensa os produtos para longo prazo. Então, primeiro começa essa questão da visão do produto, né, quer dizer, qual que é a minha perspectiva aqui, né? E aí tem uma primeira incompatibilidade entre investidor e a rede hoteleira, porque ela, bom, para ela começar um trabalho, ela sabe que o mercado vai oscilar, ela sabe que, de repente, nos primeiros anos pode não performar da forma que a gente, mas no longo prazo, aquele, né, com todas as premissas ali preenchidas, isso tende a dar um resultado, isso tende a entregar um resultado para o investidor. Aí vai depender dessa questão. Então, É sempre se pensa num casamento, literalmente, né? Com aquele. Então, essa é uma primeira incompatibilidade, né? Outra incompatibilidade que eu vejo é que, de novo, né? Você trazer muito da sua cultura para cá. Obviamente que a rede tem que trazer, mas ela também tem que estar aberta a entender um pouco dos mecanismos e das regras, né? Da legislação aqui no Brasil. Né, e aí fazer essa compatibilização, né, tanto com coisas que são importantes para eles, porque aí também, de novo, né, a gente sempre né, costuma, né, não é porque eles querem que deu na telha lá e não quero ser flexível, porque, enfim, a companhia, né, as empresas têm capital aberto, têm investidor, e eles prometem, obviamente, né, você tem ali, olha, eu prometo seguir as regras, por exemplo, de jurídicas do país X. Eu prometo seguir aqui, por exemplo, todas as regras de life and safety da legislação do país Y, e por aí vai. Né? E o investidor compra a ação, fala, poxa, legal, eles vão seguir essas regras. E chega aqui, você tem que ser flexível. Você chegar, às vezes, para o empreendedor e falar, ah, então, você tem que seguir todas as regras de segurança americana. Você fala, cara, mas assim, eu vou gastar muito dinheiro para poder atender só, enfim, toda essa regra, não faz o menor sentido, né? Então, você precisa começar, tem uma certa dificuldade até a empresa pegar e aceitar, falar, não, ótimo, eu acho que tem algumas coisas que eu posso relevar aqui, tem algumas coisas que também acho que o mercado aqui também precisa, talvez, amadurecer um pouco mais para poder melhorar, né? Mas eu acho que assim, quando você fala dos contratos, né, eu acho que vai muito pelo desconhecimento das redes em relação à legislação brasileira, que ela é muito, ela protege em alguns aspectos, né, mas talvez, acho que o que talvez traga um pouco mais de receio, e que isso acho que com o tempo vai mudar, é a legislação trabalhista, né. Então, né, teve muitas redes que, né, acabaram realmente, enfim, tendo más experiências aqui, outras não, outras funcionam bem, mas mais por conta da legislação trabalhista, que teve a reforma agora, a gente vê que isso está mudando. Eu acho que é uma questão de tempo para que elas comecem a olhar e falem, olha, não é mais todo esse bicho de sete cabeças, né? Espero eu, né?
Então, cara, quais são assim, os principais itens de tropicalização que elas precisariam fazer para conseguir navegar aqui no setor hoteleiro brasileiro?
Olha, primeiro, que nem a gente falou, contrato. Contrato hoje não tem como. Você tem que ter um contrato no mínimo bicolonado. No mínimo que atenda aí algumas questões da legislação brasileira e que deixe o investidor brasileiro mais confortável com esse contrato, né? Então acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter produtos flexíveis, né? Que você consiga entender as características daquela região. E olha que, né, quer dizer, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de pelo menos quantos Brasis aí a gente tem espalhados, né? Por esse país. Né? Não tem uma regra que você vai colocar, olha, isso aqui vai funcionar e vai funcionar para todos. Não, vai ter coisa que... vai ter lugar que talvez você não precisa do ar-condicionado, vai ter lugar que você vai precisar de aquecedor, tem lugar que você vai precisar de edredom, tem lugar que não vai. Você tem que estar aberto a você tropicalizar não só, né, quer dizer, o produto em si, mas entender a característica regional e tentar trazer isso, né? Eu acho que são pontos importantes. Outra, né, a questão... Acho que é uma questão que talvez a legislação brasileira tenha que também dar uma repensada, né? Aí do lado nosso aqui, que é a questão de segurança, né? Eu acho que quando a gente pega alguns casos de coisas que já aconteceram aqui, e aí quando acontece a gente, né, percebe que, né, olha, se tivesse tido uma outra rota de fuga aqui, oposta, se tivesse um sistema de sprinkler, se tivesse algumas outras coisas, evitariam tragédias, né? E graças a Deus tem poucos casos no Brasil, mas esses casos já aconteceram. E no final, para as redes, acaba sendo também a exposição da marca delas. A marca delas principal patrimônio que elas têm hoje, Felipe. Então, quando você coloca lá a bandeira ali, a pessoa não quer mais saber de quem é o proprietário lá, se é o Felipe, é o Ricardo, é o João, é a Maria. Não, é a BWH, o Tess que está ali, então é ela que eu vou reclamar, né? Então, eu acho que esses, para mim, são esses principais pontos que eu acho que as redes podem trabalhar e podem flexibilizar. Acho que um aspecto que hoje a gente fala até de certo modo pouco, mas que também é um desafio que as redes têm aí pela frente, é a parte de tecnologia. A tecnologia, ela tem avançado muito rápido, e antes algumas vantagens competitivas que as redes tinham, principalmente da parte de conexão, né, de distribuição, hoje já não é como antigamente, né? Hoje você tem, acho que até pela necessidade, né, quando você pega, né, geralmente as redes internacionais, elas obviamente têm custo em dólar, né, e com a disparada do dólar, né, ficou muito caro algumas distribuição, né, algumas, enfim, alguns canais de distribuição que as redes usam. Então isso fez surgir outros players no mercado para oferecer para os clientes, né, outras alternativas. Então acho que essa talvez seja um desafio também, que para uma rede entrar no Brasil, ela precisa estar com a cabeça um pouco também aberta do ponto de vista de sistema, né, de tecnologia.
A Unity possui uma equipe de profissionais criativos, com expertise em projetos de destinos urbanos e de lazer de referência, presentes em todo o território nacional e no exterior. Conheça as soluções da Unity Arquitetura em hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Gigante do turismo, a Aviva é detentora de grandes destinos do Brasil, multiplicando maneiras de fazer você feliz. Acesse aviva.com.br.
Cara, e você falou aí da importância, né, do patrimônio da rede, que no final o que ela vende é a marca, né? Ela tem que zelar por isso. Mas eu tenho sempre uma dúvida, eu brinco com alguns amigos nossos em comum aí, né, pela quantidade de marcas de algumas redes hoteleiras, né? Então, eu queria lhe perguntar sobre dois pontos. Até que ponto esse excesso de marcas é contraproducente? Né? E segundo, assim, muitas marcas são conhecidas no exterior, né, mas no Brasil não são. Então, até que ponto elas agregam valor aqui? Né? Porque o consumidor brasileiro olha para aquela marca, não conheço, não sei qual é a mensagem, não sei qual é o padrão.
É, Felipe, essa é uma boa questão, porque, enfim, é uma tendência. Né, todas as redes, antes, né, a BWH, né, a nossa principal marca é a Best Western, né, a nossa marca mais conhecida. Até 2005, a única marca que nós tínhamos era Best Western, ponto. Então, a partir lá de 2006, 2007, a gente começa a ampliar o nosso portfólio de marcas, né? E outras redes já vinham já fazendo esse trabalho já há um tempo, né, de ampliar. A maioria começou ali no mid-market, aí caminhou um pouco algumas para o econômico, outros foram caminhando mais para o upscale, para o luxury. Né, como a gente estava falando agora, né, sobre as redes, mais olhando agora para resorts, então tem marcas voltadas mais para essa parte de resorts. E agora a gente começa a ter, né, com mais, né, um pouco um volume um pouco maior, que a gente chama de soft brands, né? O que são as soft brands, né? São marcas flexíveis que eu não vou lá e vou falar, olha, você tem que trocar todo esse enxoval porque você tem que usar esse padrão, ou você tem que mudar o seu nome, mudar as características do seu hotel. Não, muito pelo contrário, são marcas que, na verdade, elas privilegiam a identidade daquele empreendimento, privilegiam a experiência que o cliente está oferecendo, né, para os clientes com aquele setup daquele hotel. E as redes entram principalmente para tanto oferecer suporte, né, para esse hotel, né, com, enfim, equipe, revenue management, vendas, marketing, qualidade, né, que é o beabá ali da hotelaria hoje, e distribuição, né? Mas o hóspede que vai ali, ele busca ter uma experiência diferente. E aonde a gente conecta esse hóspede? Através dos nossos programas de fidelidade. Né? Esse hóspede, ele se sente confortável no momento que ele fala, poxa, esse cliente, esse hotel faz parte da BWH Rewards, da Best Western Rewards, então, poxa, eu sinto segurança em ficar hospedado ali, porque eu sei que a rede, ela está olhando algumas coisas que um hotel independente, às vezes vai olhar até para mais e às vezes vai olhar para menos, né? Então...
É o famoso padrão, a segurança que... de você saber o que vai encontrar, né?
É basicamente isso, só que o mercado mudou, como você falou antes, a gente realmente tinha uma preocupação muito maior com a marca em si, então, olha, poxa, eu vou ficar hospedado no Ibiza, eu vou ficar hospedado no Best Western, no Holiday Inn, então você sabe exatamente o que você vai encontrar. Hoje o mercado, ele quer se surpreender, mesmo no business, né? Ele quer chegar e ter um ambiente diferente, então hoje a gente percebe que o cliente não olha tanto mais para a marca, ele olha mais para, vamos dizer assim, alguns conceitos da rede como um todo, né? Então,
mesmo mudou isso, cara.
Mudou muito mesmo, assim. Mas em alguns... E é de novo, né? O mercado, ele é tão rico, né? E ele tem tantas opções, né? Tantos nichos hoje, que você tem um cliente que gosta de ficar naquela marca X, porque eu sei que eu vou encontrar... E vai ter cliente que quer ter uma experiência diferente, poder não quer ficar num quarto padrão, ele quer ter algum tipo de experiência que vai surpreendê-lo, né? Então, eu acho que enfim, é difícil te responder essa pergunta, Felipe, para ser honesto, é muito difícil. No final, as redes, elas tentam cobrir basicamente todo tipo de segmentos do mercado.
Acho que é como a concessionária de automóvel, a mentalidade, assim. O cara entra na concessionária, ele tem que ter o carro 1.0, tem que ter o carro de luxo. Ele não pode sair de lá sem
justamente
comprar um carro, né?
É exatamente isso. E aí a gente fala, hoje as redes, eu enxergo muitas redes como grandes plataformas, né? Eu penso a hotelaria hoje em um oceano gigantesco. Você vai ter, né, pequenos barcos ali, você vai ter os iates, você vai ter um barco um pouco maior, um barco à vela, você vai ter já uns barcos maiores, você vai ter os transatlânticos, você vai ter os porta-aviões. E hoje eu vejo as redes muito como grandes plataformas, grandes, sei lá, porta-aviões, que navegam independente do tipo de mar que ele está. Se o mar está revolto, se o mar está calmo, se o mar está... Ele vai navegar. Porque ele tem estrutura, ele tem porte, ele vai aguentar o tranco, né? Enquanto um barquinho pequenininho ali, dependendo da tempestade que pegar, ele acaba, né? E hoje, assim, quando você consegue conectar dentro dessas plataformas, isso traz uma segurança não só para o investidor, mas também para o cliente, né? De navegar nesse oceano, né? Que é a hotelaria, né?
Perfeito. Cara, e vamos falar do STR aí. STR é o Short Term Rental, né? Aluguel por temporada, né? Curta duração. Qual é a sua opinião sobre esse boom que teve em São Paulo especificamente e o que é replicável ou não no resto do Brasil?
Olha, Felipe, o Short Term Rental, enfim, é uma modalidade que já existe fora do país há um tempo, mas obviamente, de novo, a gente volta para a história do funding, né? Lá fora, você tem grandes grupos que são donos do ativo inteiro, né? E que aí ele aluga, né? Para o que a gente chama lá de long stay lá fora, né? Até porque lá fora, quer dizer, você tem cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Então, você quer ficar uma semana, dois, três dias, você fica no hotel, né? Simples assim. Pô, você quer ficar mais, você tem os produtos de long stay. Poxa, você vai ficar para uma temporada maior, então você tem esses residenciais com serviço, e que aí você tem um player que é dono do ativo inteiro, e aí ele consegue, de certo modo, trabalhar melhor a comercialização desse produto, né? Inclusive tem alguns players que estão vindo para o Brasil, estão olhando o mercado brasileiro para poder se estabelecer. É, mas assim como o Condotel, né, quer dizer, quando você pulveriza a venda, né, quer dizer, você vende, né, lá para um apartamento para cada, né, quer dizer, para cada investidor, você acaba tendo, enfim, talvez uma canibalização, da locação disso, né? E é ruim para todo mundo no final da história, né? Porque o cara não vai conseguir alugar da melhor forma possível, né, com o melhor preço, se ele não tiver junto com os outros praticando as mesmas condições, né? Então eu acho que tem uma questão que o funding traz, que eu vejo com um pouco de cautela o desenvolvimento do short-term rental no Brasil, né? Justamente por essa questão de você não conseguir vender um produto da melhor, quer dizer, você conseguir consolidar o negócio e vender ele da melhor forma, com o melhor potencial, né, de valor que ele tenha, né? Eu sempre brinco, né, quando você alguns empreendimentos aí que fala, olha, eu imagino que, por exemplo, é fácil vender lá o apartamento no 20º andar de frente, sei lá, para o Parque do Ibirapuera. Esse sempre vai ter procura, né? Mas quero ver como que a pessoa vai vender o apartamento no primeiro andar voltado para os fundos, né? Que você está olhando ali, sei lá, as casas das máquinas do prédio, ou que vai vender, vai ser muito difícil. E esse cara, ele vai querer alugar e ele vai querer jogar o preço, ele vai jogar o preço lá para baixo. E a ponto, às vezes, de prejudicar o cara que tem lá a vista para Ibirapuera, né? A
E vem
gente
cá,
vê,
cara.
óbvio, né?
Não pode falar, desculpa.
Não, 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 não. Para dizer que, quer dizer, hoje para o mar também, óbvio, né? Você tem uma questão de legislação que favoreceu muito esse tipo de empreendimento, que eu não sei se as outras cidades têm esse tipo de legislação que favorece o desenvolvimento desse tipo de produto também. Então tem, acho que essas, quer dizer,
Nuances aí, né?
variáveis, né? Que você, quando você perguntou, você falou, ah, será que replica para outros lugares? Acho que sim, pode replicar, mas se também a legislação não for muito favorável, talvez o incorporador vai. Não vejo tanto valor nisso. Enfim, eu acho que grandes capitais, sim, eu acho que faz sentido ter esse tipo de produto, sim. Eu acho que você tem um público específico para isso, que, né, quer dizer, acho que vai se beneficiar. Eu só fico um pouco preocupado é que isso desvirtue um pouco a hotelaria, prejudique de certo modo também a hotelaria, que enfim, tem uma série de regras muito rígidas, né? Se pega do ponto de vista de tributação, você pega do ponto de vista de desenvolvimento, né? Até mesmo de questão trabalhista, né? Quer dizer, você sabe, o Brasil ele tem um péssimo costume, às vezes, de pegar, né, a água do banho e jogar não só a água do banho, mas o bebê fora também, né? Acho que a gente tem que tentar, né, equilibrar o negócio para que, né, você não jogue fora uma indústria que, né, emprega muito, que desenvolve as pessoas, que, né, tem aí o seu papel, né? Mas desenvolver as outras também de uma forma que seja equilibrada, né? Que funcione, que a gente
Vem cá,
conviva.
pelo que você está descrevendo aí, eu não estou conseguindo enxergar a diferença do short-term rental e da sua relação com a hotelaria para o que acontecia antes com a parte do hotel e flat, né? São incorporadores imobiliários lançando, independente da lógica hoteleira e da demanda. E qual é a diferença? A gente está falando apenas de colocar um novo nome nos flats e na parte do hotel, ou existe alguma outra diferença nos STRs?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que uma grande diferença dos STRs em relação aos hotéis é que o STR
Assim,
conseguiu chegar
mas
em
eu não digo
bairros.
hotéis, seria flats e apartamentos, no
É,
caso.
sim, mas eu acho que de qualquer modo eles conseguiram chegar, por exemplo, em locais que os hotéis não chegavam, que são bairros, né? Então você pega Vila Mariana, Paraíso, você tem hotéis na região, mas você não tem dentro dos bairros, né? Então acho que isso é uma diferença grande, né? Porque viabilizou que é residencial, a lei não
Perfeito.
permite, às vezes, por exemplo, você fazer ali um comercial, eles conseguiram fazer, né? Então, acho que isso traz uma flexibilidade, mas com relação ao apart hotel, acho que talvez, se a gente considerar a primeira geração, é muito parecido, Felipe. Assim, é muito difícil você, às vezes, distinguir uma coisa da outra. Talvez uma diferença que acho que é diferente do que é daquela região e que depois com o tempo, daquele momento que depois com o tempo foi se ajustando, é a questão de você poder criar um pool hoteleiro, né, para poder vender algumas unidades, né, através dos canais de distribuição das redes hoteleiras. Eu acho que isso com o tempo foi acontecendo lá nos apart hotéis lá atrás, e que ainda hoje nos residenciais, porque também a gente tem que dividir, né? Em São Paulo você tem os residenciais e os não residenciais, né? O R e o NR. NR foram desenvolvidos para ser um hotel, basicamente, né? Entre aspas, né? Ele pode emitir nota, ele pode criar uma entidade ali. Na verdade, não é para moradia, inclusive, os NRs, pela lei, né? Então, você abre uma possibilidade de ter um hotel propriamente dito ali, enquanto os R's é basicamente para residência. A gente, né, escuta, né, aí no mercado que, quer dizer, isso não está sendo seguido à risca, né? Mas, enfim, respondendo objetivamente sobre pergunta, eu acho que, assim, se a gente pegar a primeira geração lá dos apart hotéis e olhando hoje, eu diria que é um produto melhorado. É um produto melhorado dos apart hotéis.
Cara, e os NR especificamente, que são esses projetos em São Paulo, eu vejo tanta dificuldade. Assim, eu peguei resort, né, vários anos, e então, que para mim é muito mais complexo do que operar um hotel econômico, né? Mas eu vejo algumas dificuldades operacionais nos NRs, tipo várias operadoras no mesmo andar, no mesmo prédio, e você e a camareira ter que sair de um prédio para o outro com a roupa de cama. Qual a tua opinião sobre isso? Isso para de pé? Assim, dá para ganhar dinheiro e escalar uma operadora de NR?
Olha, Felipe, é difícil, porque assim, você não consegue ter escala, né? Eu penso de novo, né, naquela história do fund, né? Quando você pulveriza demais, fica muito complexo. Muito complexo. O ideal, né, o mundo ideal que a gente imagina é que a operadora tenha controle do prédio, né? E tendo controle do prédio, ela consegue, de certo modo, né, ter um pouco mais de escala para poder fazer a parte de limpeza, oferecer ali os serviços de forma mais adequada, né? Então aí tudo vai de como nasce o empreendimento também, porque se você abre essa porta para que, olha, operadora X, operadora Y, Z, todo mundo pode conviver ali, vira uma confusão, né? Essa é a verdade, né? E talvez você tenha esse problema, o problema de você escalar esse negócio. Hoje, né, em dia, né, Felipe, você sabe, né, com a tecnologia, tudo pode mudar, né? Qualquer momento alguém inventa alguma coisa de uma outra forma que, tudo bem, não preciso mais ter a pessoa ali, eu consigo fazer. Assim, é muito difícil você cravar, né? Falar, ó, isso não vai funcionar. Mas tendo a achar que algum momento o mercado começa um processo de consolidação ali, e os próprios investidores vão começar a olhar e falar, puxa, não, vamos tentar deixar uma pessoa aqui coordenando isso, fazendo essa locação, do que cada um por si, Deus para todos. Eu acho que tem um processo de amadurecimento que deve acontecer aí. E eu acho que até as próprias operadoras com o tempo vão começar a falar, olha, se não for para eu controlar o prédio, eu prefiro não entrar, né? Prefiro não entrar. Se você quiser, aí o cliente quiser só estar dentro da minha plataforma para distribuir, tudo bem, mas se for para eu cuidar disso, aí não, aí eu prefiro eu, né, manejar isso como um todo, né?
Cara, e você acha que os STRs, né, eles param de pé em treinamentos de lazer?
Olha, boa pergunta, Felipe. É porque hoje a gente tem, né, as multipropriedades que, né, desbravaram aí vários locais no Brasil, né? Eu tendo a achar, assim, um primeiro momento que não, sabe? Mas, de novo, assim, é aquilo, a gente é criativo, né? E, de novo, o mercado, ele, quer dizer, vai muito do que o cliente está buscando também, né? Porque principalmente quando a gente pega um momento de lazer, né? Às vezes as pessoas não querem ficar no mesmo lugar, voltar para aquele lugar várias vezes. Você tem a questão da manutenção disso, né? Eu vejo mais hoje o timeshare como uma alternativa para quem busca isso, sabe? Ah, não, quero durante um X período ter a oportunidade de ir para aquele lugar. Poxa, é muito mais fácil ter um timeshare, né? Quer dizer, você vai lá, vai encontrar bonitinho, vai estar arrumadinho, você vai ter os serviços, vai curtir e pronto. Dali um tempo passa, né? Quer dizer, aí você já não tem mais interesse naquele lugar e bola para frente. Se você não quer mais também, aí você faz um intercâmbio, pega uma intercambiadora, vai para outro lugar. Eu acho que é muito mais flexível do que você ter ali um pedaço, né, quer dizer, um apartamento propriamente dito. Tudo bem, você vai poder usar quando você quiser, mas aí você tem que se preocupar para quem que você vai alugar, por quanto tempo, depois da limpeza disso, né? Eu acho que talvez, e aí pensando aqui, Felipe, quando por essa pergunta, talvez o que surja no mercado, e que acho que isso já tem muito fora já, são empresas especializadas para dar esse suporte para esses empreendimentos. Então, assim, você tem uma empresa que vai lá, ela vai limpar os apartamentos, os prédios aqui nessa região, né? Quer dizer, São Paulo tem essa facilidade, de repente, pela quantidade, pelo volume. Fala, não, então, olha, tem a empresa do Ricardo que faz a limpeza de todos os apartamentos, vai colocar a florzinha lá no vaso, vai colocar um sabonetinho, vai dar um geral.
Você sabia que isso acontece de maneira espontânea mesmo em hotéis de lazer, hotéis em cidades pequenas? É porque sempre as pessoas percebem que há uma demanda e alguém local, desde um pequeno, uma camareira, um prestador de serviço, alguém acaba montando uma estruturazinha dessa, de aluguel, de locação, né?
Uhum. Sim, é. É isso, né? A gente é criativo, Felipe, assim, então é difícil falar, não vai funcionar, porque aí a gente vai pagar a língua, né?
Ricardo, e você falou aí, cara, de multipropriedade, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Vocês atuam com multipropriedade?
Sim, hoje nós temos dois empreendimentos com multipropriedade, os dois são, aliás, três empreendimentos. Nós temos o Best Western Le Jardin em Caldas Novas, que já tem aí mais de 10 anos, tem 15 anos, que é um empreendimento que tem a multipropriedade. Ali você tem três tipos, né, de empreendimento dentro do, aliás, de negócios dentro do mesmo prédio, né? Dentre eles a multipropriedade, hotelaria convencional e o aluguel tradicional também. Né? Nós temos dois em Campos do Jordão, que é o Carpe Diem, que é com uma soft brand nossa, e aí talvez aí que é o pulo do gato, né? A soft brand nesses casos funciona muito bem, porque respeita a identidade do empreendimento e acaba dando aí uma opção para quando o empreendimento caminha mais para o pool do que para o proprietário usar, né? Ele consegue distribuir, né, esse empreendimento de forma melhor, né, com um custo muito melhor para ele também. E o outro que vai abrir agora em setembro, que é o Vanderlust, que vai ser inaugurado agora em setembro em Campos do Jordão também. Eu acho que é um modelo, Felipe, que flexibilizou e facilitou o desenvolvimento de locais que até então a gente tinha uma certa dúvida se ia funcionar ou não para o mercado de lazer, e funcionou por alguns casos. Aí está a Olímpia para mostrar para a gente, né, que esse mercado é, né, o quanto pode se transformar, né, transformar uma região inteira, né, tem outras que estão surgindo, e também acho que democratizou a viagem, né, disponibilizou para que pessoas que antes não tinham condições, às vezes, de viajar, de poder ter ali garantido que ele vai ter a sua semaninha, duas semanas de férias com a família, no local.
A casa de férias antes era privilégio de alguns poucos, né? Agora foi para o meio da pirâmide também, né?
Foi para o meio da pirâmide, mas acho que o Neto comenta isso também. Quando você olha também lá para o high-end, lá para o alto padrão também, você tem ali um potencial que ainda não é tão explorado no Brasil, né? Porque até mesmo, né, as pessoas, as famílias mais abastadas, né, e hoje essa nova geração que vem, eu acho que o Neto usou essa expressão, é feio, né? Você fala, nossa, eu tenho todo esse negócio aqui só para mim, sabe? Para quê, né? Por que não dividir aqui, de repente, tudo bem, não vou dividir semana a semana, mas vou dividir aqui 2, 3 meses, e a gente aqui se ajusta e aproveita melhor a natureza, né, não destrói tanto o meio ambiente, fazendo várias casas. Então, quer dizer, é interessante que assim, o mercado ele é dinâmico, né, e as pessoas, acho que a própria cultura nossa vai mudando, né, essa geração está olhando mais para isso. Mas, enfim, como todo negócio, né, Felipe, tem aí o seu processo de amadurecimento, né? Então, eu vejo aí a multipropriedade, talvez aí com... tá passando por um momento um pouco mais turbulento, mas eu acho que também ela vai se ajustando e eu acho que é uma alternativa. É uma alternativa de funding, de desenvolvimento do lazer, né, pro Brasil. Acho que...
Cara, e vamos falar um pouco agora da sua empresa, cara, me explica aí um pouquinho, ela é mais focada em franquia ou ela faz a operação, administração também? Quem é, né, a empresa e explica para quem está nos ouvindo aí o que exatamente ela faz?
A BWH Hotels, ela é um grupo formado por 3 redes hoteleiras, né? A World Hotels, que é uma marca alemã de luxo, já com 50 anos de história. A Best Western Hotels and Resorts, que é uma marca super conhecida no mundo inteiro aí, com mais de 19 marcas hoteleiras, e aí desde do upscale até o midscale. E a Sure Stay Hotels, que é mais focada para o mercado econômico, né? O grupo ele já tem mais de 75 anos de história, né? Ela, como eu comentei com você, surgiu aí da associação de 2 hoteleiros no Oeste Americano, na Califórnia, na Rota 66. Um indicava o outro, até que um dia falou: poxa, você indica o Felipe, poxa, e eu indico o Ricardo, e quer dizer, por que não a gente não junta e começa a se indicar um ao outro, né? Então eles criaram ali um sistema de indicação, telefone mesmo. Então você vindo pela Rota 66, você fala, poxa, onde que eu fico aqui? Pô, fica lá no hotel do Felipe. O hotel do Felipe é bacana. E com isso, eles basicamente preencheram toda a Rota 66, desde Chicago até a Califórnia, com hotéis dentro desse sistema de associação. E assim eles criaram a Best Western, né? O melhor do Oeste. Né? E aí, a partir mais ou menos de 1975, eles expandem para fora, né, Austrália, né, Oceania em geral, México, e chega aí no Brasil, aí, década de mais ou menos de 80, chega no Brasil com esse mesmo modelo, né? Então, hoje, nosso foco, né, principal é o hoteleiro independente, né? Como eu usei a referência para você lá das plataformas no meio do oceano, né, a gente consegue oferecer para esse barquinho pequeno que está navegando aí no oceano condições que ele só vai ter se ele tiver se ele tiver associado a uma rede. Então, para ele competir com uma Accor, com uma IHG, com uma Marriott, enfim, com uma Wyndham, ele precisa beber água limpa, ele precisa ter conexões com condições diferenciadas, ele precisa ter uma janela para o mercado internacional, ele precisa ter uma equipe de vendas que vai lá bater na porta da multinacional para poder vender o produto dele. Então, quer dizer, com a gente ele consegue ter acesso a todo esse tipo de serviço de classe internacional, né? Então, a gente consegue, por exemplo, oferecer ferramentas que estão disponíveis lá fora a uma condição que ele não consegue aqui no Brasil sozinho. Então, enfim, a cabeça, nosso DNA é o DNA associativo, né? De fazer com que esse pequeno investidor, esse pequeno hoteleiro, ele consiga ter condições para competir com as grandes redes hoteleiras, como eu disse aí, que a gente já conhece no Brasil. Então, esse é o nosso principal foco, né? E o nosso foco, como você falou, ah, a gente franquia, o que que a gente... A gente só franquia, né? Quer dizer, a gente faz uma licença da marca, né, para aquele investidor ou para aquele hoteleiro. Então, hoje a gente não opera os hotéis. Então, isso faz com que a gente traga também parcerias, né, quando o investidor quer, quando o investidor busca, parcerias com outras redes, com outras operadoras hoteleiras, né? E aí, enfim, você tem um mercado que está se desenvolvendo muito aqui no Brasil, que das operadoras independentes, né, utilizando marcas internacionais dentro desses empreendimentos. E aí a gente tem algumas aí que a gente trabalha e que são parceiras nossas. Inclusive algumas aí que você, de alguém, de algumas pessoas que você já entrevistou.
Então, cara, deixa eu fazer uma pergunta, assim, para quem está nos ouvindo aqui, para terminar nosso papo, qual é a diferença de um contrato de franquia para os outros contratos que existem na relação das redes hoteleiras com os empreendedores?
O contrato de franquia, ele eu acho que ele deixa um pouco a coisa um pouco mais clara do papel da rede. Por que eu digo isso, né? Porque às vezes você faz um contrato de franquia e o dono ou o empreendedor que está desenvolvendo aquilo, ele acha que a rede vai fazer tudo, né? Então, no final, você acaba deixando as coisas bem claras e o investidor ele começa a entender um pouco melhor a relação. Quando você, na verdade, é uma rede hoteleira, vem, não, eu vou administrar e vou botar minha marca. Muita coisa se confunde, o que que vem da marca, né? As próprias taxas ficam um pouco confusas. Ele fala, pô, mas você administra, mas você está cobrando também pelas reservas que estão vindo. Fica confuso. Então, quando você tem a franquia, fica claro ali o papel da rede, né? Quer dizer, olha, estou entrando com a minha marca, estou entrando com meus canais de distribuição, você vai pagar isso pelas reservas que estão chegando através dos meus canais. Essa é uma coisa. Bom, você precisa de alguém para administrar aquele empreendimento. Então, a empresa, né, que está lá administrando, ela vai receber um fee sobre a administração do todo. Né? Quer dizer, gestão das pessoas, né? Ali a gestão do dia a dia do negócio. Então isso fica muito mais claro. E aí você tem o proprietário que está olhando ali e fala: olha, bom, tudo bem, eu tenho a marca aqui, o que que a marca está produzindo, eu tenho aqui o que que o operador está fazendo, como ele está gerindo o meu negócio. Eu acho que fica um pouco mais claro para o mercado o papel de cada uma. Né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, já é muito mais, já tem muito tempo que é difundido, né, esse modelo, né? Já tem, se não me engano, acho que mais de 30 anos que as grandes redes hoteleiras, elas, na verdade, elas crescem através do modelo de franquia, né? A maioria delas, né? Porque é entendido da seguinte forma também. Quem sou eu, né? Lá no, quer dizer, lá dos Estados Unidos, venho para o Brasil, para uma cidade às vezes do interior do Brasil. O que que eu vou conseguir agregar na gestão disso, né? É muito mais fácil trazer um empreendedor, uma operadora local que conhece os meandros ali daquela cidade, daquele local, cultura e tal, das pessoas, de gestão dessas pessoas. É melhor eu trazer esse operador local para administrar a minha marca. É muito mais fácil para todo mundo no final das contas.
Show de bola, cara. Irmão, valeu, foi ótimo o papo. Tá? Demos até
Legal,
mais do
Felipe.
que o nosso horário aqui, porque estava tão bom, tanto assunto para a gente conversar. E eu queria te
Passa
agradecer,
rápido, né?
passa rápido demais, e passar para você aí, para você passar, falar seus comentários finais.
Pô, legal, Felipe, muito obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Foi um papo assim super super informal, e assim que é gostoso, né? Pelo menos a gente escutando.
Tempo passa rápido, né?
Não, passa super rápido e falar do que a gente gosta também, sempre sempre é um prazer, né? E poxa, eu espero assim um amadurecimento do mercado, né? A gente, né, desde quando eu comecei lá, 15 anos atrás, basicamente na hotelaria, quando você vê o que é hoje, quanta coisa mudou, né? O mercado, ele, a gente vê essa transformação do mercado. Acho que tem espaço para vários tipos de meio de hospedagem, né? Como a gente costuma dizer, né? A gente comentou, né, de alguns deles aqui, né? A multipropriedade, os resorts puro sangue, como a gente gosta de dizer, ou mesmo o hotel puro sangue. né, o flat, o, né, os short-term rental. Quer dizer, você tem espaço para todos esses meios de hospedagem. Acho que tem um processo aí de amadurecimento. A gente espera que, obviamente, dentro desse processo de amadurecimento, né, todos saiam, né, vivos, né, que não machuque demais, né, dentro desse processo, e que a gente, né, sempre está atento aí, né, né, olhando para o mercado e vendo onde a gente pode realmente agregar e oferecer serviços, né, poder ajudar nesse desenvolvimento desse segmento.
Tudo de bom, irmão. Cara, valeu mais uma vez. Obrigado, muito sucesso aí na sua jornada, hein? Grande abraço.
Obrigado, Felipe. Um grande abraço. Até a próxima.
Esse podcast foi oferecido pela Unity Arquitetura e pela Aviva. A Unity é uma empresa com foco no desenvolvimento de produtos diferenciados para o mercado de hospitalidade, urbanismo e entretenimento. Conheça mais sobre as soluções nas redes sociais pelo Instagram, @UnityArquitetura de Resultados, e no LinkedIn. A Aviva é precursora do conceito de tempo compartilhado e timeshare no Brasil. Conheça os empreendimentos como Rio Quente Resorts e Costa do Sauípe Resorts. Acesse aviva.com.br.